começou. No Mundo da Bola, fique com a emoção. No Mundo da Bola.
Pintem na área, galera, de cabeça feita, criando emoções, agitando a massa, aqui na Nacional Microfone Esportivo do Brasil. Muito boa tarde, está começando o programa No Mundo da Bola. Hoje, quarta-feira quente, apesar do frio. Hoje, quarta-feira, dia 23 de agosto, ano 17. Com os comentários do Jorge Ramos e do Jorge Vamburgo. Vamburgo, na central, na mesa de áudio, Sebastião Luiz Xavier, central técnica, Joca Sanz. A produção é do Luiz Cabeça Ferreira. Gerência de esportes, Otávio Preve, de Magrão. Portanto, os Jorges em ação hoje. O Ramos e o Vamburgo aqui no microfone esportivo do Brasil. Está começando o programa No Mundo da Bola, o mais tradicional programa esportivo do rádio brasileiro. Desde os tempos dele, do Antônio Cordeiro. Sendo sempre você feliz com o futebol aqui na Nacional Microfone Esportivo do Brasil. E a gente começa o programa No Mundo da Bola de hoje falando de Copa do Brasil.
Ultimaço nacional.
É verdade, Copa do Brasil hoje pela Nacional. Hoje tem Carlos Borges, tem Valdir Luiz, tem Rafael Monteiro, tem Maurício Costa e Jorge Vamburg, todo mundo levando a melhor transmissão da semifinal da Copa do Brasil, com todas as informações também envolvendo Cruzeiro e Grêmio. Já falando de Copa do Brasil, Bruno Mendes traz os detalhes de Cruzeiro e Grêmio. Vem aí o de peso.
Bruno Mendes. Cruzeiro e Grêmio disputam uma vaga na final da Copa do Brasil, logo mais 21h45, no estádio do Mineirão, em Belo Horizonte. Lembrando o primeiro jogo, o Grêmio venceu em Porto Alegre por 1-0 e por isso tem a vantagem do empate. No time do Cruzeiro, Lucas Romero, lateral direito, se recuperou de dores no tornozelo e deve ser confirmado no time titular. Lucas Silva e Hudson disputam uma vaga no meio campo. Provável Cruzeiro, Fábio, Lucas Romero, Léo Murilo e Diogo Barbosa, Henrique, Lucas Silva ou Hudson e o Robinho, na frente Thiago Neves, Alisson e Rafael Sobis. Vamos ouvir o goleiro Fábio, que fala que o apoio da torcida vai ser bastante importante nessa busca da classificação para a final da Copa do Brasil.
Só confirma, né, o que todos nós já esperávamos, né, do nosso torcedor, em termos de passar confiança, de lotar o Mineirão. 2 anos nós viemos aí, contra todas as dificuldades que nós tivemos ao longo desses 2 anos, para conquistar títulos importantes, que é o que tem a história do Cruzeiro e que o torcedor sempre almeja, né? Então, essa confiança do torcedor, com certeza, tem que ser refletida dentro de campo para que a gente possa nos entregar o máximo, conseguir sair dali com o dever cumprido de ter conseguido a classificação.
No Grêmio, o técnico Renato Gaúcho tem importante desfalque do zagueiro e capitão Pedro Jeromel. O Bressan vai pintar na zaga. Maicon e Arthur disputam uma vaga no meio campo. O técnico Renato Gaúcho falou sobre esse duelo decisivo contra o Cruzeiro.
Temos uma pequena vantagem, mas é uma vantagem. É uma partida de 180 minutos. Os primeiros 90 minutos foram jogados. A gente conseguiu essa vantagem. Então vamos esquecer essa vantagem. Vamos encarar o Cruzeiro, a gente sabe que é um adversário poderoso, ele vai jogar no Mineirão com a torcida a favor. Agora vocês são testemunhas que o Grêmio, onde ele joga, ele tem o sistema dele de jogo, não vamos mudar em nada, vamos respeitar nosso adversário, vamos impor o nosso futebol, o Cruzeiro dando espaço não pra gente. A gente tem a nossa maneira de jogar. E a gente vai jogar da mesma forma.
Marcelo Groi, Edilson, Bressan, Kahneman e Cortez, Maicon, Arthur, Michel e Ramiro, Pedro Rocha, Luan e Lucas Barrios. O time do Grêmio, 21h45, tem decisão nas Alterosas.
Valeu, Brunão. É isso aí, Grêmio de futebol Porto Alegrense. Passou pelo Fluminense 3-1 duas vezes, 2-0 no segundo jogo. Depois destroçou o Atlético Paranaense 4-0 e venceu fora de casa 3-2. Primeiro jogo da semifinal, 1-0 contra o Cruzeiro. Eu lembro que o Grêmio, o Flamengo e o Botafogo vieram da Libertadores da América. A única equipe que veio desde o início batalhando jogo a jogo foi o Cruzeiro. Interessante isso. Então, eu vou já dar uma chamada e depois eu volto, porque essa é uma matéria interessante. Meu amigo, eu já falei, o Cruzeiro venceu Volta Redonda 2-1, venceu o São Francisco do Pará 6-0, ganhou do Muricy das Alagoas 2-0, 3-0, passou pelo São Paulo 2-0, perdeu em casa 2-1, mas como venceu fora 2-0, passou. Cruzeiro e Chapecoense venceu a primeira da Chape 1-0, segundo jogo 0-0, com Palmeiras dois empates, 3-3, 1-1. Como empatou 3-3 em casa, acabou levando a melhor e venceu o primeiro jogo de 1-0. Deixa eu cumprimentar o comentarista que não deixa dúvida, Índio. Jorge Ramos. Antes do boa tarde, Jorge, a pergunta para você em relação à semifinal da Copa do Brasil envolvendo Cruzeiro e Grêmio é o seguinte: só o Cruzeiro fez dever de casa desde o início. Você acha legal o cara sair da Libertadores e ganhar como consolação sul-americana, jogando muito menos partida do que quem vem desde o início? Boa tarde.
Boa tarde, Ricardo Mazella. Boa tarde a todos. É claro que as fórmulas, né, que são criadas para a disputa dos campeonatos, né, como as equipes se encaixam na tabela, em qual fase, ela é muito questionável, né? Então, nós temos aí, por exemplo, Grêmio, Botafogo, Flamengo, que entraram numa fase
quase na final, olha a diferença de jogo.
Das oitavas,
pegou dois adversários para chegar à final. São três jogos, seis jogos com ida e volta. É. Mas são três adversários só. O Cruzeiro pegou 1, 2, 3, 4, 5, 6. É o dobro.
Claro que a qualidade dos adversários que o Cruzeiro enfrentou no início eram equipes de menor investimento, né, com uma qualidade menor. Mas é claro que há um risco. Sempre há um risco de uma eliminação. Mas é a fórmula que tem aí e essa que está sendo disputada. É contestável, mas é que está sendo disputada. O interessante desse jogo de hoje é que estão envolvidos 9 títulos de Copa do Brasil. 5 do Grêmio e 4 do Cruzeiro.
O maior ganhador é o Grêmio em segundo o Cruzeiro.
Com 4. Então são 9 títulos.
O Flamengo ganhou quantas vezes? 3. Hein? 3. Então, 5, 4, 3.
São 12 títulos.
0, Botafogo é 0.
Botafogo foi vice-campeão uma vez.
Contra o Juventude.
Contra o Juventude em 1999. Enfim, essas semifinais são realmente para mexer com o torcedor. Porque é muita tradição, todos os clubes têm muita tradição e muitos campeonatos.
Antes de conversar com o Vamburgo, eu queria a sua última participação, já que estamos falando de Cruzeiro e Grêmio, para você. O primeiro jogo foi no Sul, 1-0 Grêmio. Agora o jogo é no Mineirão. Quem passa para você?
Quem passa? Olha, eu acho que a maior vantagem é do Grêmio, porque o empate e a vitória dão essa classificação. Mas é claro que existe a possibilidade do Cruzeiro. Mas eu acho que se a pergunta é quem passa, objetivo, Grêmio.
Tá certo. 17 horas, 12 minutinhos. Vamos até Brasília, onde está meu amigo, meu irmão, Jorge Vamburg. E a pergunta que eu fiz pro Jorge, repito para você. Se você pensa diferente, tem outra opinião, com os clubes saindo desclassificados na primeira fase da Libertadores, tem como consolação a Sul-Americana. O que é que você acha? Boa tarde, Vamburger!
Boa tarde, Mazella. Muito boa tarde aos ouvintes da Rádio Nacional de todo o Brasil. Boa tarde, Jorge Ramos. Bem, é mais uma possibilidade, né? Quer dizer, o time sai da Libertadores, mas tem uma espécie de prêmio de consolação com uma possibilidade, né? Não vou dizer que vai ganhar, mas é uma espécie de prêmio de consolação participar da Sul-Americana, que é, digamos assim, uma espécie também de segunda divisão, né? A primeira divisão é a Libertadores, a segunda é a Copa Sul-Americana. E quanto às semifinais de hoje, eu acredito que o Cruzeiro vai conseguir superar o Grêmio. Estou realmente convencido disso, que jogando no Mineirão, o Cruzeiro, embora a vantagem seja do Grêmio, que venceu a primeira partida, mas eu acredito que o Cruzeiro vai passar hoje e será finalista.
Ó, oh, tá animado aqui, vamos ver quem... Amanhã eu vou cobrar vocês, né? Se é o Jorge, se é o Vamburg ou se é o Jorge Ramos. Quer dizer, eu tenho... Índio, pra você, quem passa, na sua opinião, Cruzeiro ou Grêmio, 2-1. Você, Cabecinha, boa tarde.
Boa tarde pra você, mas é os ouvintes do Mundo da Bola. Pra mim, dá empate hoje, o Grêmio passa.
Tá certo. Então, Vamburg, você tá sozinho nessa, hein, Vamburg?
Não tô não, porque o Celso Ribeiro do Amorim, que é um vascaíno de quatro costados, de boa cepa, também acha que passa o Cruzeiro. Ele está aqui trabalhando comigo, já deu seu voto aqui.
Mas continua perdendo, 3-2. Eu não me posicionei. Porque todo você, vascaíno
você está de neutro, vai ficar em cima do muro, Mazela? Não acredito.
Eu acho, não, eu vou descer do muro. Eu não sou de ficar em cima do muro, cara. Eu me posiciono. Eu acho que dá Grêmio. O time do Grêmio ali, mesmo jogando fora de casa, o time do Grêmio mais arrumadinho, mais encorpado. O Cruzeiro tá... O Thiago Neves voltou a jogar bem, o Thiago Neves. E o Sassá tá fazendo gol pra caramba. Mas mesmo assim, eu acho que vai dar Grêmio. Só
Jeromel não joga. Mesmo.
É, mas Jeromel, é nome de remédio. Jeromel,
vai jogar o Bressan.
Jeromel você toma de 3 em 3 horas contra fígado, estômago, enfim.
Lucas Romero também não joga no Cruzeiro.
É, então vai ficar
existem
por
desfalques mesmo. Nas duas equipes, né? É assim verdade. Como no Flamengo e Botafogo também há desfalques. Então, essa questão dos desfalques aí vai ser, vamos ver quem vai administrar melhor, né? Qual o técnico que vai saber administrar melhor essa questão dos desfalques? Porque os quatro times chegam a essa semifinal com desfalques importantes, né, Mazela?
É verdade. É porque o calendário é muito corrido, né, Jorge? É muito jogo, é muita coisa. E o jogador sei, nós estamos no meio da temporada, mas para muitos já é quase final de temporada já.
E tem um aspecto.
Estamos
também
no meio pro final.
É, exatamente.
A gente pode até colocar esse aspecto depois com mais tranquilidade, quando falar de Flamengo e Botafogo, que são jogadores que estão jogando no Campeonato Brasileiro, mas não estão inscritos na Copa do Brasil. E não podem jogar. O Botafogo tem esse caso, tem alguns jogadores. E o próprio Flamengo,
é, né? Verdade.
Com o Everton Ribeiro, o próprio Diego Alves. Tem.
Rodolfo, até falar é disso verdade. Agora. Daqui a pouco a gente fala, então. E a gente quer saber... eu quero saber o seguinte, você participar com a gente aqui no programa No Mundo da Bola, viu, torcedor brasileiro? Participe, ligue pra gente, acesse o nosso Facebook, o nosso Twitter ou o nosso WhatsApp. Qual será a final da Copa do Brasil? Mande sua mensagem pra gente e participe do nosso programa. facebook.com/Rádio Nacional Rio, no Twitter, @BC Esporte, no WhatsApp, 21 Rio de Janeiro, 99784-9503 ou 21-2176918, 2176919, os nossos telefones. Portanto, você tem telefone, WhatsApp, Twitter e o Facebook para participar. Quais serão os finalistas da Copa do Brasil? Cabeça, algum detalhe?
Recebi a ligação agora há pouco aqui no 21, código do Rio de Janeiro, 21176918, do Uruti do Cabuçu. Fala de senador Camará aqui no Rio de Janeiro. Ele diz que hoje dá 3-1 Flamengo e 1-0 Cruzeiro. Cruzeiro vence nos pênaltis final da Copa do Brasil. Nossa, Flamengo e Cruzeiro.
Se o Uruti acertar, Uruti, você vai ligar pra cá amanhã. Mega cena acumulada, meu amigo. Pelo amor de Deus, hein?
E aqui
eu tô precisando, tô durinho, fala. Eita,
todos nós. É. E aqui no nosso Facebook, a gente tá fazendo transmissão ao vivo, nosso Maurício Costa.
Maurício, o Maurício mandou uma informação, o Vasco foi tricampeão.
Tricampeão, sub-20, cara.
Sub-20. E quem foi o vice-campeão sub-20? Eu não sei.
Foi Mengo. O Flamengo.
O Mengo foi 3 vezes? É,
índio. Vice-campeão, né? Mais um vice pro Flamengo.
Lembrando
na
que a corneta abençoa, né? E purifica.
Olha só, o Flamengo foi 3 vezes vice ou Vasco de outras equipes dos anos anteriores? Depois vale uma pesquisa.
Vai falar do Vasco agora?
Não, eu não sei, vou falar.
Mas
vou...
ela...
Oi, fala.
E foi nos pênaltis, para sofrer mais, foi nos pênaltis, né?
É verdade. É por isso que eu encontrei algumas pessoas no departamento de esportes meio macambúzia.
Sorumbática,
né? Tá explicado, então. O nosso São nem apareceu no estúdio hoje.
Será que isso vai ter alguma influência logo mais? Será que é uma premonição para o que pode acontecer?
Quem viver, verá! Vamos ver, quem viver, verá! Vamos aguardar um pouquinho. Vamos
tá secando não, hein?
Não, de jeito nenhum, você jamais faria isso. Vamos falar de estádio, então.
Momento estádio.
Wagner Gomes.
Em Assembleia Geral Extraordinária no Rio de Janeiro, a Confederação Brasileira de Desportos Aquáticos, a CBDA, aprovou o novo estatuto da entidade para se adequar à Federação Internacional de Natação, a FINA. Estiveram presentes na Assembleia Geral 26 representantes das federações, mais a comissão dos atletas representadas pelo maratonista Carlos Rosa. Apenas a Federação do Piauí não enviou representante. O novo estatuto foi consolidado e aprovado por mais de 2/3 dos presentes. Agora é preciso esperar pela aprovação da FINA, que não reconhece a eleição de Miguel Canhone no último dia 9 de junho. A nova diretoria da CBDA alega que não é necessária uma nova eleição, pois teria seguido as leis brasileiras e a determinação da justiça. E por esta razão, a FINA exigiu a alteração de estatuto. A eleição foi realizada por um interventor judicial após o vencimento do mandato da gestão anterior. Ainda segundo a CBDA, o novo estatuto já havia sido pré-aprovado pela própria FINA, que manifestou não contrariar suas normas e segue o que está determinado em lei estabelecido pela Justiça antes do pleito que elegeu a atual diretoria.
Valeu, Wagner. 17 horas, 19 minutos. Você acompanhando para todo o Brasil o programa No Mundo da Bola, o mais tradicional programa esportivo do rádio brasileiro. Já já voltamos com muito, mas muito mais para você aqui no microfone esportivo do Brasil.
No Mundo da Bola.
Estádio 1, programa dedicado ao esporte olímpico e paralímpico. Nele, você acompanha as competições nacionais e internacionais, com destaque de atletas e entidades, além de dicas de saúde e atividade física. Sábado, às 15h, a apresentação Astrid Nick e Wagner Gomes. Não perca! Rádio Nacional, do jeito que você gosta.
Dicas de segurança no trânsito.
Tenha cuidado ao ultrapassar. Guarde distância segura do veículo da frente. Não ultrapasse pela direita. Sob chuva ou neblina, reduza a velocidade. Use luz baixa e não pare na pista.
Rádio Nacional e você, por um trânsito mais seguro.
Sabe qual é a melhor programação infantil da televisão? É a TV Brasil Animada, da TV Brasil.
Pode deixar as crianças assistindo TV à vontade.
TV Brasil Animada!
Na TV Brasil Animada, a programação é selecionada e o melhor, não tem comerciais que estimulam a violência, a intolerância e o consumismo. Deixe suas crianças com a nova temporada de Meu Amigãozão, Sésamo, Tromba Trem e muito mais. São mais de 7 horas de programação. De segunda a sexta, a partir das 8 da manhã. E sábado, a partir das 8h30. TV Brasil, Canal 2, Sky 23 e NET 18.
É pra adulto nenhum botar defeito. Você não vai perder essa, vai?
Oi, que bom que você está na Rádio Nacional, a sua melhor companhia.
Mundo da Bola.
Ricardo Mazella.
Fazendo sempre você feliz com o futebol, 17 horas 22 minutinhos. Mande sua mensagem pra gente. Na sua opinião, quais serão os finalistas da Copa do Brasil 2017? Facebook.com/ Rádio Nacional Rio, no Twitter, @ EBC Esporte, WhatsApp 21 99784-9503 ou pelos telefones 21-21-2117-6918-2117-6919. Vamos dar sequência no programa No Mundo da Bola para todo o Brasil, através da Rede Nacional de Rádio com o
Nacional Jornalismo.
Defesa de ex-governador Sérgio Cabral pede suspeição do juiz Marcelo Bretas. Reportagem de Ícaro Matos.
A defesa do ex-governador do Rio de Janeiro, Sérgio Cabral, entregou suas alegações finais no processo referente à Operação Calicut, desdobramento da Lava Jato que desvendou um esquema de corrupção na gestão Cabral, que desviou pelo menos 224 milhões de reais dos cofres públicos. No documento, a defesa pede que Cabral seja inocentado por falta de provas, mas que, em caso de condenação, ele cumpra a pena em regime aberto ou semiaberto. Os advogados também voltaram a requisitar a suspeição e o afastamento do juiz federal Marcelo Bretas de todos os 12 processos que o magistrado preside contra o ex-governador. A base do pedido seriam declarações que o magistrado fez à imprensa. Segundo o advogado de Cabral, Rodrigo Roca, Bretas demonstrou pré-julgamento durante uma entrevista que concedeu ao jornal Valor no dia 14 de julho, na qual teria manifestado que já tinha convicção da culpa de Cabral e que não aceitaria nem por hipótese a absolvição. Em pedido anterior, relacionado à mesma situação, o próprio Bretas afastou a suspeição e informou que, na reportagem, ele deixou claro que ainda não tinha formado o seu convencimento sobre a matéria. Na ocasião, ele também disse que não há nada nas suas declarações que aponte pré-julgamento e que dar entrevista é uma forma do juiz prestar contas à sociedade. Da Rádio Nacional do Rio de Janeiro, Ícaro Matos.
Valeu, Ícaro, obrigado pelas informações. 17 horas 24 minutos.
Nacional na Copa, com Maurício Costa.
Vai ter tango na Copa do Mundo? Olha, parece que vai, mas não na de 2018. A Argentina e o Uruguai devem lançar oficialmente na próxima quarta-feira a candidatura para sediarem em conjunto a Copa do Mundo de 2030. Quem confirmou isso foi o presidente do Uruguai, Tabaré Vázquez, na manhã desta terça-feira, em entrevista coletiva concedida em Montevidéu.
Quero anunciar-lhes, já que estamos, que o próximo 30 de agosto, miércoles deste
ano. Quero anunciar que na próxima quarta-feira, dia 30, o presidente Maurício Macri visitará o Uruguai. Nos encontraremos em Colônia em uma oportunidade de realizar por parte dos dois países a postulação oficial do Uruguai para a Copa do Mundo de 2030. Podem haver algumas surpresas interessantes. Será a respeito da Copa de 2030, mas também uma oportunidade de conversar com o presidente da Argentina sobre outros temas. O encontro deve ser realizado na estância presidencial de Anchorena. O local é um parque e a residência de descanso oficial do presidente do Uruguai e fica a cerca de 200 quilômetros de Montevidéu, na cidade histórica de Colônia do Sacramento. A expectativa é que dois grandes ídolos do futebol mundial façam parte da promoção. De acordo com o jornal El País, a ministra de Turismo do Uruguai, Lilian Quechichan, manifestou interesse de contar com o argentino Lionel Messi e o uruguaio Luis Suárez para fazer a propaganda da Copa. O Uruguai foi sede da primeira Copa do Mundo em 1930 e o país também foi o primeiro campeão mundial, deixando a Argentina com o vice-campeonato. Já os argentinos tiveram a oportunidade de sediar a Copa do Mundo em 1978 e também levantaram a taça, deixando a segunda colocação para a Holanda. Quem sabe, com o retorno da Copa para a região da Prata, um dos dois consiga novamente o título. O mês de agosto vem sendo de novidades sobre candidaturas à Copa do Mundo. A de 2026 recebeu mais um possível anfitrião, Marrocos. A Federação Real Marroquina de Futebol apresentou a candidatura no último dia possível e será a quinta tentativa do país em receber a Copa. As outras quatro vezes que quis sediar foram em 1994, 1998, 2006 e 2010. Marrocos terá concorrência de Estados Unidos, México e Canadá. Os três oficializaram uma candidatura conjunta. A sede da Copa do Mundo de 2026 será definida no 68º Congresso da FIFA, no dia 13 de junho de 2018, claro, na Rússia, local da próxima Copa do Mundo.
Copa do Mundo FIFA, Rússia 2018. É aqui na Nacional.
Ricardo Mazella,
fazendo sempre você feliz com o futebol. 17 horas 27 minutinhos. Sorte ao Marrocos. Teremos pela segunda vez uma Copa do Mundo
na África. Campeonato Brasileiro Série A.
Do Marrocos da África para o Campeonato Brasileiro da Série A. Hora e vez do meu amigo Juliano Justo com os Corinthians e Chapecoense.
Chapecoense e Corinthians entram em campo no sul do Brasil a partir das 7h30 da noite de hoje, em jogo atrasado aí pela 20ª rodada do Campeonato Brasileiro. O duelo estava previsto inicialmente para o dia 12 desse mês e foi adiado em virtude de compromissos no exterior da Chapecoense. A luta dos catarinenses é contra o rebaixamento. A equipe tem atualmente 25 pontos. Está aí a 2 do Z4 E uma nova vitória com certeza vai trazer muito mais tranquilidade para o time. Já o Corinthians busca reencontrar o caminho das vitórias, já que a derrota por 1 a 0 para o Vitória no último final de semana quebrou a sequência de 34 partidas de invencibilidade do Timão. Focado no título nacional, a equipe de São Paulo, se conseguir mais uma vitória hoje, alcança os 50 pontos e abre 10 de distância para o Grêmio, atual segundo colocado. Só que a Chape terá baixas para essa partida. O volante Moisés Ribeiro e o atacante Arthur Caíque estão fora. Assim, a equipe do técnico Vinícius Eutrópio deverá ter Jandrei no gol, Apodi, Douglas Groli, Fabrício Bruno e Reinaldo na zaga, Lucas Marques, que vai entrar aí no lugar de Moisés Ribeiro, Lucas Mineiro, Wellington Paulista, que vai jogar no lugar do Arthur Caíque, Luiz Antônio e Penilha, no ataque Túlio de Melo. E a lista de desfalques do Corinthians é ainda maior. Os zagueiros Pablo e Balbuena, lateral esquerdo Guilherme Arana, estão lesionados e não viajaram para o sul do Brasil. O meia Jadson segue também fazendo recuperação física e não vai para a partida. Dessa forma, Fábio Carilli deve levar a campo o goleiro Cássio, Fagner na lateral direita como único titular no sistema defensivo, Léo Santos, Pedro Henrique e Moisés. No meio de campo, Gabriel, Michael, Rodriguinho, Marquinhos, Gabriel e Romero. E no ataque, Jô. De São Paulo, Juliano Justo.
Valeu, irmão. Muito obrigado, Juliano, pelas informações. 17 horas, 30 minutinhos. Vasco da Gama, vamos falar daqui a pouquinho. Quero dar um toquezinho, com um bate-papo rápido com você, o Vamburgo, Jorginho, em relação a Chapecoense e Corinthians, porque o Corinthians perdeu um jogo para o Vitória, que estava na zona de rebaixamento, está ali embaixo ainda, e todo mundo, não, vai começar a cair, não sei o que lá, babababá. O que você acha? O Corinthians está caindo ou foi um acidente de percurso?
Eu acho que isso é natural, acontece, é um relaxamento. E acaba acontecendo aquilo que pouca gente esperava, que foi justamente essa derrota do Corinthians. Ainda há muitos pontos de vantagem, são 7 pontos de vantagem para o Grêmio, que está na segunda colocação. Esse jogo agora, pode ter certeza que o Corinthians vai entrar muito mais ligado, não quer dizer que vá ganhar, né? E um detalhe interessante, que todas as vezes que o Corinthians teve menos posse de bola, venceu ou empatou. Dessa vez o Corinthians teve muito mais posse de bola e perdeu o jogo. É interessante isso. Futebol tem essas coisas.
Futebol não tem uma lógica, né? Impressionante. O único esporte, eu acho que tem. A lógica é não ter lógica.
Talvez por isso que apaixone, né?
Provavelmente. Ô, Vamburgo, você acha que os coleguinhas estão falando demais? Porque tem os cornetas do apocalipse. Não, que agora o Corinthians é isso, o Corinthians é aquilo, caiu. Eu tô mais como um acidente de trabalho. O Jorge Ramos foi muito feliz. Pegar o Vitória é um time que tá na zona de rebaixamento, vamos atropelar. Entrou hiper mega relaxado. Não havia perdido, estava invicto até agora e acabou dançando. Você pensa diferente ou acho que a ladeira já está próxima pro Corinthians?
Olha, eu acredito, Mazella, que esse jogo com a Chapecoense servirá como termômetro, né? Porque depois da derrota para o Vitória, se o Corinthians voltar a tropeçar contra a Chapecoense, tem que ligar o sinal de alerta, porque a Chapecoense está em 15º lugar com 25 pontos ganhos, está à beira da zona de rebaixamento.
A dois pontos,
assim como o Vasco, né?
Isso.
Então o Vasco é o 16º, a Chapecoense ganha nos critérios de desempate, ele deve ter mais vitórias do que o Vasco. Então, ou então é questão de gols e tal, enfim. Mas o fato é o seguinte, a Chapecoense está na frente do Vasco, e que é o último antes da zona do rebaixamento, São Paulo é que abre a zona do rebaixamento. Então o Corinthians, se tropeçar hoje diante da Chapecoense, tem que ligar o sinal de alerta, porque tropeçar diante do Vitória, que também está na zona do rebaixamento, é o 18º, com 22 pontos. Se ele tropeçar hoje diante da Chapecoense, principalmente se perder, tem que ligar o sinal de alerta que alguma coisa está errada no time. E a sua liderança confortável, tranquila, absoluta, pode vir a ser abalada, principalmente porque o Grêmio está ali na cola, né? Não exatamente na cola, mas está perto, está se aproximando. A diferença agora é
Mas ainda tem, uma boa gordura ainda, né, Jorginho?
Tem
uma boa
sete gordura. Pontos, né? Tá com vantagem de sete pontos.
Ganhando mas... só para 10, não é isso? Quer dizer, então, aí se não ganhar, fica em 7 pontos a diferença, né? Você pegou a... porque a... A Chapecoense com o Vasco aí, é número de vitórias ou só de gols? Eu acho que bobear...
É o a Chapecoense tem o mesmo número de... Está na frente, né?
Porque sim, mas então...
Pelo
deve ser, saldo de gols. O Vasco está com menos 12.
É o saldo de
gols. E a Chapecoense com menos 7.
Saldo de gols, exatamente. Ambos com 7 vitórias. E a Chapecoense tem saldo menos 7, o Vasco menos 12.
Vamos falar de Vasco agora, 17-33, mas interessante. Tem 7 vitórias o Vasco, não é isso?
Exatamente. E
Chapecoense com 7. O Flamengo, que é o quarto colocado, não é isso? O quinto, Flamengo é o quinto colocado.
Tem 8.
Tem 8 vitórias, olha que loucura.
Não, se você tirar...
Olha que maluquice.
O Corinthians, que está lá na frente.
O próprio Grêmio um pouquinho.
O Grêmio um pouco. E tirar lá embaixo o Atlético Goianiense, que está muito embaixo. Todos os outros...
Tão próximos.
São próximas, são de pouco.
O Flamengo tem 33. Flamengo tem 32 pontos, perfeito?
Flamengo tem
32. São 9 pontos a diferença para a zona de rebaixamento. Quer dizer, que é 23, são 23 pontos. É muito próximo. Nove pontos são 3 jogos. É. Como ainda temos 16 rodadas pela frente, quer dizer, pode perfeitamente o cara que está lá embaixo, tirando o Atlético Goianiense, e chegar.
E é bom lembrar que a Chapecoense venceu o Palmeiras.
Fora de casa.
Fora de casa por 2-0 na última rodada. E pode, entendeu? Pode, quem sabe, fazer e também um bom jogo contra o Corinthians.
É verdade. E um abraço para Ronaldo Santoro, grande torcedor do Friburguense. É do Friburguense ou da Friburguense? Do Friburguense. É o único torcedor. O Friburguense vendeu. Viu, o Vamburgo? Vendeu uma camisa. Já tem nome. Ronaldo Santoro. Manda entregar na Tijuca pra ele. É a única camisa vendida. Aí os caras não produzem. Aí o Ronaldo liga pra lá e fala: quero camisa. Aí fazem uma camisa. Vai pro cara. Faz uma camisa, perdão. Faz uma camisa pro cara e ele compra. Aí paga o preço de 50. Mas tudo bem. É o prazer de desfilar pela Tijuca com a camisa. Do Friburguense, antigo Fluminense de Friburgo. É isso aí. 17h35, lá do Vasco da Gama. Segura o estádio. Segura. Porque não estava no roteiro, mas o Vasco da Gama, o seu Vasco, meu amigo índio, meu amigo Sebastião Xavier, o rei do WhatsApp. Olha aqui, ó. Zé Ricardo fechou oficialmente, esse
fechou.
Luiz Ferreira.
Não falta mais nada, Zé Ricardo é o novo técnico do Vasco. O ex-treinador do Flamengo esteve em São Januário na tarde desta quarta-feira, onde acertou os últimos detalhes com a diretoria Cruz Maltina e assinou o contrato com o Gigante da Colina. Ele chega para substituir Milton Mendes, demitido na segunda-feira após uma sequência de 5 jogos sem vitória no Brasileirão. O anúncio oficial pelo clube deverá ser feito em breve. O vínculo do Zé Ricardo com o Vasco será em regime de CLT, ou seja, carteira assinada até o fim de 2018. Este foi, aliás, um ponto que adiou em um dia o acerto final. O treinador, que fez a sua primeira reunião com o dirigente vascaíno nessa terça-feira, queria um contrato com tempo determinado, ao contrário do clube, que também não queria estipular prazos. Outras pendências também tinham relação com a formação da comissão técnica. Zé Ricardo terá como auxiliar Kleber dos Santos, com quem trabalhou no Flamengo. O profissional já havia trabalhado no Vasco ano passado, na comissão de Jorginho, como analista de desempenho. O novo comandante vascaíno também vai trazer um preparador físico, Mazzella.
Assume quando, oficialmente, hein? Ele já estará no banco contra o Fluminense no sábado?
Eu acho difícil, mas ela, porque hoje o Vasco treinou com sob o comando do Valdir Bigode. Ele deve observar, pelo menos eu acho que no início, ele vai
hoje,
ver o que
hoje, quarta-feira, o jogo é sábado. Sexta-feira é uma atividade leve. Só tem só quinta-feira aí pra ele treinar.
Né? Me liga na missão.
Liga, viu, Luiz?
O interessante dessa notícia é o contrato. Porque como o mandato do presidente... Eurico Miranda termina no final do ano, fez em regime de CLT, né? Porque quem entrar, né, ou se ele permanecer, ele fica no regime de CLT. Ele pode continuar, se estiver fazendo um bom trabalho, não mudar, mas se não, ser demitido e ter as garantias,
os encargos
trabalhistas todos.
Acho que é uma maneira. Eu quero saber como anda.
Dentro do que os treinadores estão reivindicando. Nessa reunião que teve agora, nessa semana.
O Zé Mário comanda, é o presidente da associação.
Tá até, inclusive, o Vasco sai na frente. Não sei se pensando nisso ou não, mas de qualquer maneira, sai na frente.
É verdade. O Vasco é um clube pioneiro. Quer falar alguma coisa? Chamar o
nosso, nosso Carlos Borges acabou de telefonar com mais informações.
O Ursão queria?
Ele disse que o Zé Ricardo vai ser apresentado oficialmente na sexta-feira, informação dada pelo Eurico Miranda numa emissora com a irmã, e que nasce no sábado, que comanda o time é o Valdir Bigode.
Então tá fechado. Meu amigo Jorge Vamburg, pelas suas andanças quando morava no Rio de Janeiro, por São Cristóvão, São Januário, o que você achou agora de forma oficial?
Bem, eu analisando a situação de ontem para hoje, eu cheguei à conclusão que a solução Zé Ricardo é uma boa solução no momento para o Vasco. Por quê? Não havia tempo para contratar um outro técnico que conhecesse tão bem o futebol carioca, a não ser que fosse outro técnico do Rio. Então a melhor solução realmente seria o Zé Ricardo. Por exemplo, trazer Roger Machado, trazer qualquer outro de fora, seria mais complicado. Falta pouco tempo, na verdade, para terminar o Campeonato Brasileiro, mas a situação do Vasco está em jogo. E o Zé Ricardo, melhor do que ninguém, conhece o time do Vasco, que jogou contra ele e estava aí no Rio, então conhece muito bem o time do Vasco e já deve estar sabendo o que vai fazer quando assumir. Além disso, devido a essa situação eleitoral do Vasco também, seria muito difícil que alguém aceitasse um contrato somente até o fim do ano. Eu acho que nenhum técnico aceitaria ir até apenas o final do ano. E diante disso, eu acho que ou seria o Zé Ricardo ou seria melhor ficar com o Valdir Bigode, dar essa chance a ele. Quem sabe o Valdir poderia se firmar. Mas o Zé Ricardo acabou acertando. Então agora resta ver o que ele poderá fazer nesses 3 meses até o final do Campeonato Brasileiro, né? Então, se vai conseguir salvar o Vasco da zona de rebaixamento. Credenciais ele tem. Ele fez um bom trabalho no Flamengo e fez um excelente trabalho como técnico das divisões de base. Foi campeão no ano passado da Copa São Paulo de Júnior. E aí é que ele foi guindado ao comando do time do Flamengo.
Principal.
Né? E não foi. Apesar de toda a oposição que ele sofreu da torcida, ele deixou o Flamengo em 5º lugar no campeonato, dentro da zona de classificação da Libertadores, com 29 pontos, e o Flamengo agora tem 32, continua em 5º lugar, com o Reinaldo Rueda já no comando. Então, eu acho que diante de toda essa situação, e acho que o Vasco fez bem também em fazer esse contrato até o final do ano só, já que haverá eleição, se o Eurico perder, virá outro presidente, certamente pode não querer ficar com o Zé Ricardo, enfim. De todo esse quadro, eu acho que foi a melhor solução e o Zé Ricardo poderá fazer um bom trabalho. Agora, só quero acrescentar o seguinte, em relação ao que nós falamos da conquista do título sub-20, rapidamente, para dar mais detalhes para quem não sabe, o jogo foi disputado em Moça Bonita e o Vasco perdeu para o Flamengo por 1-0, mas como tinha ganho a primeira partida, também por 1-0, a decisão foi para os pênaltis e o Vasco venceu e conquistou o título Carioca Sub-20 com o resultado nos pênaltis de 4-3, Mazela.
É verdade, só para acrescentar mais um detalhezinho, o Maurício Costa ligou dizendo que o Flamengo foi trivice com o Vasco da Gama nessa categoria, porque perdeu Taça Guanabara, perdeu também acho que a outra taça, enfim, 3 decisões com o Vasco. Que isso, gente, você tá tripudiando, índio, que isso, Zé Bastião Luiz Xavier. E por isso a gozação da torcida vascaína em cima dos rubro-negros. 17:41, sorte ao Zé Ricardo a partir da semana que vem. Vai oficializar realmente o comando técnico. Sábado, o Valdir Bigode. O Vasco vem de uma chapuletada para o Bahia, perdendo por 3-0 e acabou sendo muito pouco. O Fluminense vem de vitória, 2-1 sobre o Atlético Mineiro. Solta o Wagner Gomes.
Momento Estádio.
Em Santa Fé, na Argentina, a seleção brasileira sub-18 de vôlei feminino encerrou a participação na primeira fase do Campeonato Mundial. A equipe do Brasil fez um bom jogo, mas acabou superada pela Rússia por 3-2. Com o resultado, o time do Brasil ficou na 4ª posição do Grupo B, com 1 vitória e 3 derrotas, e se classificou para as oitavas de final. Nas oitavas de final, as adversárias das brasileiras serão as donas da casa, que ficaram em primeiro lugar do Grupo A. A partida será na noite de hoje, às 20 horas, com transmissão do canal do YouTube da Federação Internacional de Vôlei. Portanto, Brasil e Argentina hoje no feminino. Já a seleção brasileira sub-19 de vôlei masculino entrou em quadra já classificada para as oitavas. Faltava apenas definir a posição dentro do grupo B. O duelo contra o Japão terminou com vitória da equipe asiática por 3-0. Esse campeonato está sendo no Bahrein. O resultado deixou o Brasil na 3ª posição. A próxima partida será amanhã, pelas oitavas de final, às 11 horas, horário de Brasília.
Valeu, Vaguinho. 17:43, já voltamos com o programa No Mundo da Bola.
No Mundo da Bola.
Bate-Bola Nacional, agora aos domingos. O resumo do que rolou e ainda vai rolar no mundo esportivo. Debate, opinião, polêmica e informação. Bate-Bola Nacional, todos os domingos, às 14h30. Apresentação, Rui Fernando. Acredite no Rio, acredite na paz. Vamos voltar a ser uma cidade maravilhosa.
João Saldanha, o comentarista que o Brasil consagrou.
Eu creio que estamos classificados, Cury. Houve falhas ali da nossa defesa. O Brito, o Fontana e o Piazza não estão muito felizes hoje.
A Rádio Nacional relembra com você a trajetória vitoriosa de João Saldanha. A partir desta segunda-feira, em 3 edições, às 9h40, 16h40 e 21h40. Não perca, especial João Saldanha, o comentarista que o Brasil consagrou.
Rádio Nacional, aqui tudo é informação.
No Mundo da Bola.
Sempre pensando em você aqui na Nacional, microfone esportivo do Brasil. Jornalismo Nacional.
Nacional Jornalismo.
Gilmar Mendes liberta mais 3 acusados de irregularidades no setor de transportes do Rio. Reportagem de Lígia Souto.
O ministro Gilmar Mendes, do Supremo Tribunal Federal, concedeu habeas corpus na noite desta terça-feira para mais 3 pessoas presas no âmbito da Operação Ponto Final, que investiga o pagamento de propinas por parte dos empresários de ônibus a políticos em troca de vantagens. Desta vez, os beneficiados foram o ex-presidente do Detro, Departamento de Transportes Rodoviários do Rio, Rogério Onofre, a mulher dele, Deise Débora Neves, e o policial civil aposentado, Davi Augusto da Câmara Sampaio. A decisão é uma extensão da liminar e substitui os efeitos da ordem de prisão preventiva. Ela derrubou, portanto, a ordem de prisão do juiz Marcelo Bretas, da Justiça Federal do Rio de Janeiro. A decisão se baseia no habeas corpus que o próprio Gilmar Mendes concedeu na última sexta-feira ao empresário Jacó Barata Filho e ao ex-presidente da Fetranspor, Lelis Teixeira. No sábado, o ministro estendeu a decisão para outros 4 investigados: Cláudio Sá Garcia de Freitas, Marcelo Praça Gonçalves, Enéas da Silva Bueno e Otacílio de Almeida Monteiro. Todos já estão soltos. O ministro determinou aos 3 réus beneficiados com este último habeas corpus o recolhimento domiciliar à noite e nos fins de semana, a retenção dos passaportes e a proibição de manter contato com outros investigados na ação. Da Rádio Nacional no Rio de Janeiro, Lígia Souto.
17h47.
Nacional na Copa, com Mário Silva.
Copa do Mundo 1934. Semifinais. Itália e Áustria eram as melhores equipes do torneio. E a imprensa dizia que o vencedor da partida certamente seria o campeão. O jogo tinha de um lado o grande craque italiano Giuseppe Meazza e do outro lado o astro austríaco Matthias Sindelar. No jogo, os austríacos se deram mal. A forte chuva ocorrida na véspera e no dia da partida prejudicou o rápido toque de bola dos austríacos. O time perdeu muito também com a violência da marcação de Luiz Monte sobre Sindelar. O zagueiro italiano bateu muito no craque da Áustria, cuja única oportunidade de gol na partida ocorreu aos 33 minutos do segundo tempo, quando ele chutou para fora após ficar frente a frente com o goleiro Giampiero Combi. Naquela altura, o jogo já estava 1 a 0. Gol de Henrique Guaita, que originou muitas reclamações, dizendo que o jogador estava faltoso no lance. Mas no final, a Esquadra Azurra venceu por 1 a 0 e avançou para a finalíssima. E o adversário? Quem foi? Isso fica para o próximo Nacional na Copa.
Copa do Mundo FIFA, Rússia 2018. É aqui na Nacional.
Valeu, Mário. Luiz Ferreira, quem está participando com a gente, Luizinho?
Um abraço para o Alex Tosh, que fala de São Gonçalo, aqui no Rio de Janeiro. Ele diz: parabéns, esse programa é um dos mais antigos da rádio, um programa clássico do rádio esportivo brasileiro. Ele diz que hoje será um grande jogo, creio que o Botafogo vai levar. O Jorge Mossa também fala de São Gonçalo: 2x0 Botafogo, 2x0 Grêmio. O Maurício Costa colocou: vai ser 2x0 para alguém, não sei para quem.
É, o Edson, do jeito que eu conheço ele, vai ser Botafogo.
Por aí.
É Botafogo.
Edson Barbosa está parabenizando a gente, preferiu não comentar, porque senão ele vai ter problemas de pressão. O Miranda de Almeida manda um abraço para todo mundo aqui da equipe.
Alô, Miranda. Miranda, Mirandinha, vamos todos mirandar.
O Thales Gabriel, a Cissa Ramalho. E aqui é só explicando que a gente teve um probleminha na live, mas a gente já voltou. Só ir lá na página da Rádio Nacional participar com a gente, porque tá lá, a gente tem o J. Dias, o Walter Madureira, Leonardo Pedro e a Julieta Meirelles.
O J. Dias é de da Paraíba, não? Tem um amigo meu que mora na Paraíba. J.
Calma
Dias,
aí,
o príncipe
aí
da Baixada.
J. Dias, Dias acessando. Frequentou o seu parabéns. É de lá mesmo, é o J. Dias.
Alô, Jotinho, um beijo pra você. J. Dias, o príncipe da Baixada. Tem um programa sobre o Roberto Carlos lá na Paraíba, lá em João Pessoa.
Exatamente.
Alô, Jotinha! Alô, Jotinha, aquele abraço pra você. Programa sucesso, líder de audiência. São detalhes, Jotinha. O que mais? Tá bom tudo aí, cabecinha?
Por enquanto tudo aqui, Mazela.
Vamos então pra fechar o Esporte Olímpico, chamando novamente Wagner Gomes.
Momento Estádio.
A equipe brasileira de boxe está na Rússia para participar do torneio Magomed Slam Umakhanov. São 8 atletas da seleção que viajaram para participar dessa competição, reunindo atletas de vários países europeus. Serão 2 atletas representando o boxe feminino e mais 6 o masculino. A outra delegação de 5 atletas do Brasil está na Alemanha para participar do Campeonato Mundial da modalidade. A competição na Rússia será realizada de hoje até o dia 31 de agosto. A lista é a seguinte: no feminino, 51 quilos Graziele de Jesus, 60 quilos Beatriz Ferreira. Masculino, 56 quilos Carlos Rafael Silva, 64 quilos Hamilton Silva Júnior, 69 quilos Arisson Tavares, 75 quilos Herbert Souza, 81 quilos Cleverton Lucas e 91 quilos Abner Teixeira.
Bom, 17h52, reta final, é Flamengo, Botafogo, Botafogo, Flamengo, o jogo vai pegar fogo no Maraca. Que jogaço, que rivalidade, começando com o Flamengo, o repórter Maneiro.
Olha aí, o timaço nacional.
Monteiro.
É dia de decisão, Flamengo e Botafogo daqui a pouquinho se enfrentam no Maracanã, 9h45 da noite, para saber quem disputa a final da Copa do Brasil. Para o Flamengo, só a vitória interessa e por qualquer diferença. Para o Botafogo, o empate com gols é o suficiente para a classificação. O resultado de 0 a 0 leva a decisão para os pênaltis. Sobre os times, começando pelo mandante, o técnico Reinaldo Rueda tem a esperança de contar com o atacante Paulo Guerreiro. O jogador se recupera de uma lesão na coxa e vai ser testado antes da partida para saber se joga ou não. Já o lateral René é desfalque certo. O jogador torceu o pé. Rueda sinalizou em relação a uma dúvida entre Pará ou Trauco como substituto. Enquanto Berrio, que sofreu entorse no tornozelo, e Felipe Vizeu e Everton, que vinha de dores musculares, devem estar à disposição. E o técnico Reinaldo Rueda preza respeito ao adversário.
É um adversário muito maduro, um adversário que está em um bom momento, um adversário que está muito, muito mentalizado e muito muy obediente tácticamente, con una gran aplicación. Tiene para hacer las dos fases, ¿no? o salir a jugar, salir a presionar, salir a buscar el juego, o tienen para hacer un bloque de espera y hacerse fuertes con el contraataque como lo saben hacer.
Com o Muralha suspenso após expulsão no jogo de ida, o Flamengo deve começar jogando com o Thiago no gol, na direita Rodinei, dupla de zaga Hever e Juan, na esquerda Trauco ou Pará, no meio campo Cuéllar, Arão e Diego, no ataque Everton, Berrio, Guerreiro ou Felipe Vizeu. Já o Botafogo do técnico Jair Ventura não vai poder contar com Pimpão, que tomou o terceiro cartão amarelo na última partida contra o Flamengo, e também o zagueiro Carli, que foi expulso no jogo de ida. Emerson Santos ou Marcelo deve fazer dupla de zaga com Igor Rabelo, e Guilherme deve jogar ao lado de Roger no ataque. Em relação ao empate como resultado favorável, o treinador alvinegro diz que não considera isso uma vantagem.
A vantagem seria se nós tivéssemos feito um gol e tivéssemos vencido a partida. Não conseguimos, mas não vejo vantagem. Mas se tiver um empate com gols no final da partida, a gente consegue a classificação. Mas iniciando a partida, não vejo nenhuma vantagem. Eu vejo o jogo totalmente aberto. Lógico, se você olhar os 90 minutos primeiros, né, que foram dois jogos, o primeiro tempo do jogo, a gente não levou gol, mas também não fizemos, e na maioria dos mata-matas nós conseguimos fazer os gols em casa. Então está tudo em aberto, o segundo jogo, tudo pode acontecer dentro dessa partida, é buscar o equilíbrio, e a gente sabe também, se nós conseguimos um gol, ajuda, deixa a gente mais vivo ainda dentro da partida, mas tudo pode acontecer, um clássico, a gente sabe que é assim.
O Alvinegro deve começar jogando com Gatito Fernandes no gol, na direita Luiz Ricardo, dupla de zaga Emerson Santos ou Marcelo e, na sequência, Igor Rabelo. Na esquerda, Vitor Luiz. No meio campo, Lindoso, Matheus Fernandes, Bruno Silva e João Paulo. No ataque, Guilherme e Roger. Rafael Monteiro para o programa No Mundo da Bola.
Valeu, Rafael. Nessa reta final, Jorge Ramos, e aí, Flamengo e Botafogo? Começa com você, Vamburgo, em Brasília, 17h56, na reta final. A sua opinião para fechar o programa, depois a opinião do Jorge Ramos, terminamos o programa No Mundo da Bola. Flamengo e Botafogo, quem leva melhor, quem está melhor, taticamente, tecnicamente? O que que você tem a dizer para o grande público da Nacional em todo o Brasil, hein, Vamburgo?
Nas últimas 24 horas, há um pensamento que não sai da minha cabeça, é que o Flamengo vai vencer esse jogo. Eu acredito que a final, inclusive, será Flamengo e Cruzeiro.
Tá certo, então. Eu gostei do Vamburgo, foi direto.
Se acertar...
Flamengo e Cruzeiro, Jorge Ramos, fechando o programa na reta final.
Olha, existem dois aspectos que eu acho importante ressaltar para o ouvinte. Primeiro, é o elenco, né, a diferença de elencos. O Flamengo tem um elenco com muito mais jogadores habilidosos, mais caros do que o Botafogo. A diferença é que o Botafogo tem um conjunto muito forte. O Botafogo, ele, desde que entrou na Libertadores, ele vem provando que, né, pode vencer e se classificar. Foi assim na pré-Libertadores, foi assim depois na própria fase de grupos e agora nessa situação. Então isso há uma união muito grande. Agora, o Flamengo tem melhores jogadores. Esse jogo é um jogo assim, muito difícil de você dar um palpite, porque o Botafogo, com qualquer empate com gol, se classifica. Vitória de cada Botafogo ou Flamengo, quem vencer, leva. E o 0-0 é o único empate que leva aos pênaltis. É muito difícil. Então, agora eu acho que há um leve favoritismo a favor do Flamengo pela qualidade dos seus jogadores. Mas muito pequeno esse favoritismo.
17:57 na reta final. Vamburgo, olha só. Público pode influenciar, porque é 90-10 hoje a favor do Flamengo. 90% vendido para o torcedor do Flamengo, quase todos os ingressos vendidos, e apenas 10% da carga de ingressos para o Botafogo.
Pode sim, é uma força a mais para o Flamengo, uma diferença muito grande de público. Se fosse meio a meio, não faria diferença, ou um pouco mais, 60%, 60-40%, até 70-30% mais, tudo isso de diferença vai fazer uma grande... vai dar um grande peso para o Flamengo, uma ajuda muito importante para o Flamengo nessa decisão com o Botafogo. E vamos considerar também que o Flamengo vem de vitória e o Botafogo de derrota, né? O Flamengo ganhou do Atlético Goianiense, o Botafogo perdeu para a Ponte Preta, é verdade que jogando com o time em reserva, mas eu acho que o momento do Flamengo é melhor do que o do Botafogo.
Jorge,
Eu acho que o Botafogo já provou que, mesmo sendo pressionado, jogando com a torcida contrária, como foi o caso do Colo-Colo, do Olímpia, naquela fase inicial, o Botafogo provou que teve equilíbrio. Então, eu acho que esse aspecto ele vai funcionar, é óbvio que para o Flamengo, mas acho que o Botafogo está meio que bem preparado para isso.
Valeu, 17h59, um abraço a todos. Daqui a pouquinho, show de bola nacional com Carlos Borges, Valdir Luiz, Maurício Costa, Rafael Monteiro e Jorge Vanburg na melhor transmissão de Botafogo e Flamengo. Até logo mais, galera. Tchau, tchau.
No Mundo da Bola, fique com a emoção. No Mundo da Bola.